Bom dia. Bem, uma primeira nota para dizer que neste tempo de interregno meu, e creio que da doutora Catarina Barreto, que também não fez o seu comentário habitual, por decisão da Rádio Soberania, que me pareceu inteligente, livre, de sublinhar, porque quem de facto pode fazer este tipo de comentário pode ter alguma influência sendo candidato a autárquico como eu era, e como era, por exemplo, a doutora Catarina Barreto, não fazia qualquer sentido estarmos a usar este tempo de antena para fazer campanha partidária no que é que fosse, ou ainda que não o fizéssemos, que pudesse ser confundido como tal. E, portanto, os parabéns à Rádio Soberania por esta nota de isenção que teve e que aplaudo. E, portanto, foi ainda, é mais um gosto ainda poder fazer este comentário na Rádio Soberania quando os seus órgãos diretivos têm esta perspectiva e esta atitude democrática como tiveram. Dito isto, sobre as eleições, em termos de comentário, dizer que houve vitória, como nessas eleições autárquicas, há sempre vitórias surpreendentes, há sempre surpresas. É um bocadinho como as eliminatórias da Taça de Portugal, diria assim, mal comparando, como é evidente. Mas o que é certo é que temos que assinalar, como é evidente, a vitória de Carlos Moedas em Lisboa, e sobretudo a derrota de Fernando Medina, que tem várias explicações. Não sou propriamente habitante de Lisboa, mas Lisboa tem um bocadinho uma dimensão supranacional e, portanto, podem ser tiradas algumas ilações, embora eu seja sempre contra a retirada de ilações nacionais de eleições autárquicas. Mas, ainda assim, o que me parece a mim foi que o que causa verdadeiramente a derrota de Medina tem a ver com, do meu ponto de vista, com o que se passou com a notícia que implicava a Margarida Martins, que era candidata a presidente junto da Freguesia de Arroios, onde Medina teve uma derrota muito significativa, ele e Margarida Martins, e que teria sido de fácil resolução se tivesse existido coragem política para que Medina tivesse desautorizado a candidata, ter dito que ela não fazia parte do projeto e a convidada a sair. Não fez isso, e eu creio que o eleitorado foi implacável em relação a isso, não, na freguesia de Arroios e penso até fora da freguesia. É evidente que Lisboa teve uma maioria de esquerda em termos de eleição dos seus vereadores, está qualquer coisa como 10 vereadores para 7 vereadores, não estou em erro, mas o que parece absolutamente significativo é que nas eleições autárquicas não são como as eleições legislativas e, portanto, quem tem mais um voto ganha é eleito Presidente de Câmara e, portanto, Moedas governará, como entender, e é um resultado muito significativo que quase por si só garante, penso eu, a permanência de Rui Rio como Presidente do PSD, enfim, com alguma oposição, mas com uma diminuição dos seus opositores ou do ruído que já se fazia bem forte para a saída de Rui Rio da presidência do Partido Social Democrático. É o que é, e portanto viram as cenas dos próximos capítulos em relação ao Partido PSD, que também será cá por Aveiro, assinalar evidentemente a vitória na capital do distrito, o engenheiro Ribó Esteves, foi uma vitória significativa, muito significativa, devo dizer, ainda assim longe do que foi o resultado de Hélio Maia, mas significativa, expressiva, e portanto, nesse sentido, os parabéns ou as saudações democráticas ao engenheiro Ribó Esteves pela vitória na capital do distrito e também pelo PSD na vitória que o PSD teve, mas enfim, na maioria dos conselhos do distrito de Aveiro. É assinalar também a vitória de João Campo Largo em Ilhas, uma vitória, enfim, surpreendente. Não era surpreendente um bom resultado, mas é surpreendente efetivamente a vitória, e sobretudo a derrota do presidente cessante, Fernando Cassouro. E, portanto, gostaria pelo menos de fazer estas notas, para além de também, já agora, as saudações democráticas para a eleição da nossa colega comentadora, a doutora Catarina Barreto, como presidente da Junta de Arados. Depois, uma última nota só em relação para este término da vacinação que termina. Eu acho que é um marco assinalável. Penso que criou-se uma figura consensual com toda a legitimidade e justiça do vice-almirante Gouveia de Melo, que tem uma imagem no país de competência, evidentemente justa, porque ele fez o trabalho operacional que foi mandatado para realizar e, portanto, este término de missão cumprida e esta segurança que nos deu na liderança do processo dá-nos uma confiança acrescida para enfrentarmos este resto de pandemia, que hoje já não é uma pandemia, do meu ponto de vista, é uma endemia, se quisermos, e que nos dá alguma segurança, e portanto agora a partir de 1 de outubro também vão ser libertadas as regras e esperemos todos que cumpramos pelo menos os mínimos de cuidado com a utilização da máscara quando ela tiver que ser utilizada, com a desinfecção das mãos, etc., para que a possamos verdadeiramente controlar e possa não haver um retrocesso agora quando chegar à altura de Natal, onde se diz que teremos que ter algum cuidado acrescido para que isto não volte, para que esta situação não volte a complicar. Mas do ponto de vista da vacinação foi um marco histórico, muito, muito interessante, e a prova de que esta prestação do vice-almirante Gouveia Melo conseguiu sossegar um bocadinho o processo de vacinação, diminuir as críticas e colocar todo o país unido à volta da importância deste processo de vacinação. E isso é um mérito indiscutível do vice-almirante Gouveia Melo, e, portanto, como português também, tenho que fazer esse reconhecimento, óbvio. E, portanto, estas eram as notas principais que queria deixar, com desejos do resto de uma boa semana para todos os ouvintes da Rádio Soberania e para si também, Ricardo.